Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer o convite. Gostaria de agradecer a senadora Ângela Portela pelo convite para estar aqui presente hoje. Gostaria de cumprimentar a ministra Luísa Bairros, que está aqui presente conosco. Um cumprimento especial também para a colega, para a amiga, secretária Cida, da Secretaria de Política para as Mulheres. Hoje aqui com a missão de representar o ministro Zé Eduardo Cardoso, com a tarefa muito difícil de falar após as três ministras aqui que nos brindaram com suas brilhantes palavras, né? Então, dado o adiantado da hora, venho só trazer algumas rápidas palavras, dizer que o Ministério da Justiça, no âmbito do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, ficou responsável por articular com os órgãos do sistema de justiça para a criação de equipamentos públicos de proteção à mulher. Ao longo desses três anos, começamos praticamente em 2008, conseguimos grandes avanços. Eu trago aqui, a título de exemplo, a criação dos juizados de violência doméstica e familiar. Nós tínhamos em 2008 15 juizados e atualmente já são 45. Desses 45, 27 com apoio do Ministério da Justiça. Mas, de fato, como bem colocado também pela ministra, precisamos agora avançar, interiorizar esse serviço. A maioria dos juizados hoje está localizada na capital dos estados. O grande desafio é levar para o interior. E isso, claro, envolve a questão orçamentária. Temos priorizado essa questão no Ministério da Justiça, mas aqui fica o registro da necessidade de ampliarmos, privilegiarmos essa temática, ampliar o aporte de recursos para poder levar esse serviço para o interior, proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Como colocado também, essa lei é considerada uma das três mais avançadas no mundo. Então, de fato, o desafio que se coloca é criar mecanismos para efetivar a lei. E esses mecanismos passam, então, pela implementação da rede de proteção à mulher e por uma implementação de uma rede qualificada. Nós temos avançado e vendo com bons olhos alguns juizados, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que têm um atendimento humanizado da mulher. Isso é muito importante. É importante que nos juizados, em todo equipamento público, estejam presentes psicólogos, assistentes sociais, para fazer um atendimento qualificado à mulher que é vítima de violência doméstica. Outra questão muito colocada é a questão da aplicação da lei. Nesse sentido, tem sido grandes esforços do governo federal, da Secretaria de Política para as Mulheres, da Secretaria de Reforma do Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de se buscar uniformizar a lei, o entendimento da aplicação da lei. Então, estão sendo planejados, discutidos, inclusive hoje está havendo uma reunião com a IFAM, a Escola Nacional de Formação de Magistrados, para a criação de um curso à distância para capacitar servidores que atuam em todos os juizados do país e também para aperfeiçoar os juízes, os magistrados que hoje não aplicam a lei. Então, nesse sentido, reforçar a importância de implementar esses equipamentos públicos, colocar que o Ministério da Justiça continua priorizando essa temática, é parceiro, então, aqui de todos na aplicação e na efetividade da lei. E confiamos que, em breve, os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, também darão posicionamentos para aclarar todas as questões que, hoje em dia, têm levantado dúvidas na aplicação da lei. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada ao ministro pela presença do Ministério da Justiça aqui entre nós. Eu gostaria de registrar a presença da juíza do primeiro juizado de violência doméstica e familiar de Brasília, doutora Maria Isabel da Silva. A senhora está com a palavra.
Boa tarde. Como juíza do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui de Brasília, eu já fiz mais ou menos 8 mil audiências, então já ouvi mais de 8 mil mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer nessa audiência pública. Pois bem, o Poder Judiciário do Distrito Federal, por excelência, ele já está bem estruturado, ele é bem organizado para o atendimento das vítimas de violência doméstica. Assim como quase todo o Distrito Federal, embora tenhamos uma delegacia de violência doméstica estruturada, mas também as outras delegacias têm profissionais capacitados e aptos ao atendimento às mulheres. Mas o que ocorre, o que é a nossa frustração, ministra? O que ocorre conosco? A nossa angústia é porque a vítima de violência doméstica sai da nossa vara com um título executivo, que digo um título executivo, uma sentença condenando o seu agressor. E daí? O que ocorre na vida dela? Qual a mudança na vida dessa mulher? O que o Estado faz por essa mulher? O que o Poder Executivo faz por essa mulher? É, a violência doméstica hoje está restrita unicamente ao Poder Judiciário nas condenações. E não pode ser somente esse o enfoque de aplicação, de aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Nós precisamos de políticas públicas que possam assegurar uma independência, a emancipação feminina. É isso que nós sentimos que urge, que é necessário que se faça nesse país. É, nós não temos creches aqui, principalmente no Distrito Federal, nós não temos creche, nós não temos escola em tempo integral. Tem um artigo aqui da lei que diz que o juiz determinará o encaminhamento da mulher para os programas de assistência. Eu não consigo inserir uma mulher num programa, porque está tudo fechado, ou está em andamento, estão fazendo uma renovação, ou está em adaptação. Eu não consigo colocar nenhuma mulher. Eu prendo o agressor, eu determino a prisão do agressor. A mulher vai com os filhos para a rua pedir esmola, porque ela não tem quem mantenha a casa. Então, eu fico nessa angústia, porque nós não podemos pensar em violência doméstica somente com medida judicial, somente com ação penal. Não pode ser somente esse o enfoque, e a Lei Maria da Penha não é para isso. Então, é só esse desabafo, e eu gostaria muito que o Estado, que o Poder Executivo e que o Poder Legislativo obrigassem esses agentes determinados de políticas públicas, os governos estaduais e municipais, para que efetivamente eles implementassem os centros de atendimento à mulher vítima de violência. Ontem mesmo estava com uma mãe, que eu estou com a filha presa. A menina de 22 anos está presa, eu tenho muitos filhos presos, porque são viciados em drogas. E a primeira pessoa que eles acham à frente para que possam agredir é a mãe, aquela que diz um não para naquele primeiro momento. Ela foi: doutor, eu só quero que a senhora me arrume um lugar para eu colocar minha filha, para eu internar minha filha. Bom, até determinei uma liberação, concedendo uma liberdade provisória, está lá, porque ela está procurando uma clínica onde ela possa internar essa menina. Mãe de 2 filhos. A fila do SUS para a laqueadura de tampas tem 3 mil pessoas aqui no Distrito Federal. São mulheres que não querem mais ter filhos. 3 mil pessoas na fila. Nós estamos pensando num movimento para que a gente possa fazer com um empresário, alguma coisa, para que a gente possa possibilitar essas mulheres a laqueadura de trompas. Porque a fila é muito grande. Então, nós precisamos de ter medidas efetivas para acabarmos com a violência doméstica. Muito obrigada, é meu desabafo.
Muito obrigada, doutora Maria Isabel da Silva, por sua participação. E eu gostaria de, se alguém não quiser mais se manifestar, que a gente gostaria de abrir.
Um cordial bom dia para as mulheres e homens que fazem presente na mesa, na pessoa da senhora Ângela Portela, senadora.
Eu gostaria que a senhora se identificasse.
Meu nome é Francinete Maia, eu sou vice-presidente do Movimento Girassol Maria da Penha, do interior do Amazonas, Iranduba, e estou aqui com o companheiro também Daniel. Lá nós temos um movimento muito grande, em 5 municípios do interior do Amazonas, e o que a gente vê realmente é a falta de compromisso com alguns poderes, conosco que moramos no interior. São pescadoras, somos agricultoras, somos índias que precisamos de amparo, precisamos de respeito e não temos. Foi falado aqui vários pontos importantes, mas a gente luta hoje também com a criação e implantação de conselhos municipais. Hoje nós criamos em Iranduba, em Manacapuru, em Novo Airão, em Careiro Castanho e Presidente Figueiredo, comissões municipais, e nós não temos o amparo do Poder Executivo. E lá num dos artigos da Lei Maria da Penha, que hoje, daqui a alguns meses, completa 5 anos, nós não temos o respeito que nós merecíamos ter. Então, nós viemos de Manaus para participar dessa audiência, para para se comprometermos cada vez mais com esse tema, com essa temática, para que a gente possa levar para os nossos municípios a verdadeira face, né? A verdadeira face do nosso direito, vamos dizer assim. Nós temos no Movimento Girassol, Maria da Penha, espalhados em zona rural e urbana, vários núcleos Girassol que trabalham na publicização desta lei. Nos falta material, nos falta amparo pelo poder judiciário, pelo poder executivo e também do legislativo. Nós temos muitos problemas a enfrentar, porque ainda existe muito machismo, né? Não existe aquele compromisso que deveria. Então, eu penso que, como diz um ditado, a união faz a força. Eu penso que a parceria, o apoio dos órgãos comprometidos com a causa deva fazer a diferença. Mas a sociedade civil, hoje constituída por nós, movimentos sociais, onde conseguimos eleger uma pessoa nossa, do povo, e agora uma mulher, eu penso que esse sonho vai sim se tornar realidade. É minha fala.
Muito obrigada, Francinete Maia, veio lá do Amazonas para estar conosco aqui, participando dessa audiência. Nós somos de Roraima, sabemos das dificuldades do interior da região amazônica como um todo, e essa subcomissão ela vai ser de muita importância para que a gente possa estar trazendo esses casos concretos, essas dificuldades que a mulher vivencia lá no interior do Ceará, no interior do Amazonas, de Roraima, no interior, nas grandes cidades. Então, eu penso que, ministra Luísa Bairros, que esta subcomissão vai poder contribuir muito para que a gente possa realizar um trabalho junto ao Poder Executivo, para que se consiga também incluir recursos no orçamento, como foi proposto aqui pela a senadora Gleice, que faz parte da Comissão Mista de Orçamento, para que a gente possa implementar as políticas públicas voltadas para as mulheres. O PRONAF Mulher, projetos que possam dar independência financeira e econômica para as nossas mulheres. E eu vejo uma dedicação, uma sintonia da presidenta Dilma com as questões relacionadas aos interesses das mulheres. Então, eu penso, Francinete, que com o governo da presidenta Dilma, nós iremos avançar na implementação dessas políticas públicas que são de fundamental importância para garantir à mulher uma vida mais digna. Ela, nesses 3 meses de mandato, já anunciou inúmeros projetos importantes voltados para a mulher. A Rede Cegonha, que foi lançado recentemente para dar uma maior assistência à mulher grávida, né, no pré-natal, no pós-parto e o seu filho até os 2 anos de idade. Ela lançou recentemente lá no Amazonas o projeto de combate, de prevenção também ao câncer de mama e de colo de útero. Na região norte, o Ministério da Saúde já mostrou dados que comprovam que a mulher da região norte, ministra, tem 2,5 vezes a mais possibilidade de ter câncer de colo de útero. Então, a ministra já foi lá, lançou esse programa. Então, nós pensamos, nós acreditamos veementemente que o governo federal vai buscar uma parceria maior com estados e municípios também para a implementação da Lei Maria da Penha. Nós temos dos 5.600 municípios brasileiros, não chega a 500 municípios que já têm a delegacia especializada no atendimento a mulheres. Então, há um longo caminho a percorrer para que a gente supere todas essas dificuldades e para que a gente possa alcançar a tão sonhada igualdade de direito entre homens e mulheres. No mercado de trabalho, há uma luta constante. Felizmente, as mulheres têm elevado a sua escolaridade e isso tem permitido que ela tenha mais espaços no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, nós ainda somos maiorias nos empregos precários. Nós ainda somos maioria nas estatísticas de desemprego e no mercado no emprego informal. Mas a disposição da mulher em evoluir, em marcar presença na sociedade e mostrar o seu valor é muito grande. Então, eu penso que há, sim, espaço para nós avançarmos nessas discussões e lutarmos veementemente, Congresso Nacional, Poder Executivo, Poder Judiciário, para que a gente possa efetivamente assegurar à sociedade brasileira um mundo melhor e mais digno para as mulheres brasileiras. Eu gostaria de encerrar esta audiência pública dizendo que me sinto muito feliz, muito honrada em presidir a Subcomissão dos Direitos das Mulheres no Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos.